Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Frentes parlamentares buscam melhorar produtividade agrícola sem descuidar do meio ambiente. Escola virtual da Câmara disponibiliza conteúdo para a formação dos cidadãos para a democracia. Após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, projetos proíbem o uso de cavalos no policiamento. Após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, projetos proíbem o uso de cavalos no policiamento. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Dois projetos em tramitação na Câmara proíbem o uso de cavalos em operações policiais. As duas propostas tiveram como justificativa as agressões a animais verificadas durante atos de vandalismo ocorridos em Brasília em 8 de janeiro. Um dos projetos veda o emprego de equinos na guarda montada pelas cavalarias federais, estaduais e municipais, o que inclui a polícia militar, e dá prazo de 6 meses para que essas instituições apresentem um plano de uso social e alternativo dos animais, como a ecoterapia. A proposta foi apresentada pelo deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, que disse ter se inspirado no emprego de cavalos pelo governo do estado do Rio. Segundo o deputado, o uso de cavalos em combate ou operações é ineficaz e desrespeita as boas práticas de bem-estar animal.
Não se combate ninguém com a utilização de cavalo. Hoje você tem drone, você tem várias formas de fazer isso e a gente está utilizando aqui um método medieval de atuação. Eu não quero acabar com a cavalaria, eu não quero mexer com a polícia, mas eu entendo que a polícia pode utilizar, como é feito no Rio de Janeiro, esses animais para aproximar da população, para fazer projetos de ecoterapia, e aí sim, eu acho que a gente tem que ajudar o bem-estar animal e toda a bancada que defende isso a equipar a polícia e não utilizar um animal como forma de combate.
Outro projeto parecido foi apresentado pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. A proposta proíbe o emprego de cavalos pela polícia na contenção de manifestações. Fred Costa também considera o emprego de animais nesses casos ineficiente, além de ser um risco para os cavalos e cavaleiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
As frentes parlamentares do agro e ambientalista buscam melhorar a produtividade agrícola sem descuidar do meio ambiente. E a repórter Silvia Munhato ouviu representantes dos dois setores.
Com o início da nova legislatura, frentes parlamentares tradicionais vêm sendo relançadas, como a ambientalista e a da agropecuária. Os novos coordenadores das duas frentes buscam o diálogo para melhorar ainda mais a produtividade agrícola, sem prejudicar o meio ambiente. Na pauta mais imediata, as mudanças na esplanada que dividiram o Ministério da Agricultura e Pecuária e a recente tragédia climática que provocou mortes no litoral norte de São Paulo. O vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, disse em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que a frente vai buscar a reversão da transferência da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da absorção do Cadastro Ambiental Rural e do Plano de Regularização Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente.
E isso tem dinâmicas diferentes, mas todos do agro. E nós sempre consideramos, e é isso que nós estamos defendendo, que o agro deve estar aglutinado no mesmo esforço. A diversidade não deve ser tratada separadamente, porque a diversidade deve ser considerada, mas ela deve ter um tratamento conjunto, fica mais forte.
Arnaldo Jardim também explicou a objeção da frente à transferência da Conab.
A Conab não é simplesmente uma referência para a compra de produtos agrícolas para dar uma referência de preço mínimo. É a verdadeira central de inteligência do agro. É ali que se projetam cenários de safra futura. Portanto, nós consideramos que a Conab deveria ficar no Ministério da Agricultura.
Para o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, o desafio do setor é preservar os biomas com o objetivo de minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O deputado também falou ao painel eletrônico da Rádio Câmara.
Nós temos milhões de hectares ainda de áreas públicas que não foram destinadas, em especial na Amazônia, mas também nos outros biomas. Então, nós vamos trabalhar para que o governo avance na demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, de populações, de comunidades extrativistas, na criação de unidades de conservação, nessa perspectiva do cuidado da biodiversidade, na própria política de reforma agrária, na perspectiva agroecológica, para também produzir alimento, enfrentar a inflação, enfrentar a fome.
No Congresso, a frente vai buscar, segundo Nilton Tato, barrar mudanças que flexibilizem a legislação, como a revisão do licenciamento ambiental.
Não pode avançar da forma como foi aprovado na Câmara e está no Senado. Nós sabemos que nós precisamos atualizar a legislação de licenciamento ambiental, mas não pode ser aquele projeto, porque ela vai flexibilizar ainda mais a legislação e, portanto, colocar mais gente em situação de risco, causando mortes, como a gente assistiu agora no litoral norte.
Outro projeto que a frente pretende derrubar é a regulamentação da mineração em terras indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados pretendem analisar propostas relacionadas ao esporte. E a repórter Paula Bittar ouviu alguns deles e tem as informações.
Parlamentares eleitos para o mandato que se iniciou em 1º de fevereiro pretendem trazer a experiência na área do esporte para propor novas leis e políticas públicas. Um desses deputados é Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, ex-atleta da Seleção Brasileira, que defende o investimento no esporte como política pública que, inclusive, reduz gastos em outras áreas.
Eu acredito totalmente que o esporte é uma ferramenta fundamental para você mudar realmente uma geração. Você economiza na segurança pública, você economiza em muita coisa para criar uma nova geração baseada no esporte. Nos Estados Unidos, eles pegam muito nessa parte e isso que eu quero trazer para o Brasil. Essa importância, valorizar o esporte, porque o esporte transforma e é barato.
Ex-presidente do Flamengo, o deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, acredita que sua experiência na gestão do clube será útil para a proposição de matérias na Câmara.
O Flamengo é uma nação de 40 milhões de torcedores, população maior do que muitos países. E é claro que a minha experiência no Flamengo me credencia a tratar das questões de esporte. Afinal de contas, o futebol é o principal ponto de contato com a vida, com a realidade de boa parte da população brasileira. Crianças, pessoas humildes. Eu acho que o futebol tem que servir de exemplo para políticas públicas. O futebol tem que servir de exemplo para a gente melhorar muita coisa aqui e, com isso, a gente melhora, inclusive, o próprio futebol.
O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que já foi secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Pernambuco e presidente da Comissão do Esporte na Câmara, pretende acompanhar a análise de propostas aprovadas pela Câmara em seu mandato anterior.
Eu destacaria a aprovação da atualização da Lei Geral do Esporte, que foi para o Senado. A gente espera a sensibilidade que o Senado coloque a matéria para votar. Aprovamos também a nossa relatoria do Marco Nacional dos Jogos de Aposta, cada vez mais presentes em nossa vida. Aprovamos de forma histórica, agora está no Senado. Vamos fazer gestão também em cima desse tema.
A chamada Lei Geral do Esporte prevê, entre outros pontos, direitos para atletas em formação, com assistência médica integral, transporte, alimentação e limitação do tempo de treino, embora alguns destes já constem da legislação. Deverá haver um programa contínuo de orientação e de suporte contra o abuso e a exploração sexual, com uma ouvidoria para receber denúncia de maus-tratos e exploração sexual. A proposta realiza mudanças também na distribuição da arrecadação de loterias de prognósticos como Mega Sena, Quina e outras. O outro projeto, citado pelo deputado, é o que legaliza jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. Ele foi relatado por Carreiras e também aguarda análise pelo Senado. O deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, ex-jogador de futebol, disse que pretende acompanhar outra proposta que foi ao Senado, projeto relatado por ele que estabelece o Plano Nacional do Esporte. Entre as inovações, a proposta estabelece um mínimo de 3 aulas de educação física por semana na educação básica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Escola Virtual da Câmara disponibiliza conteúdo para formação democrática. A repórter Carla Alessandra ouviu a coordenadora do projeto.
Criada em 2016, a Escola Virtual da Câmara é um portal de acesso livre com conteúdo voltado à formação para a democracia do cidadão. A supervisora da Coordenação de Educação para a Democracia da Câmara, Maria Alice Gomes, falou sobre a escola virtual em entrevista à Rádio Câmara. O conteúdo, que trata de política, democracia, poder legislativo e cidadania, é oferecido em três formatos: vídeos, textos e podcasts. Para Maria Alice Gomes, a escola virtual pode atingir todos os públicos.
O portal EVC, ele é dividido em três grandes necessidades: a necessidade de entender, de atuar e de educar. Então, para quem quer entender mais sobre esses temas, para quem quer levar a sua atuação como cidadão, como cidadã, um pouco mais além, e para quem quer educar, né? E dentro dessas três grandes necessidades, nós temos caminhos que a gente chama de trilhas, que podem ser percorridos de uma maneira bem livre, bem autônoma, por quem está navegando esse portal.
Além do conteúdo educativo, o portal EVC também tem informações sobre os programas educativos oferecidos de forma híbrida pela Câmara, como o Estágio Visita, o Parlamento Jovem Brasileiro e o Missão Pedagógica do Parlamento. O portal é acessado majoritariamente por pessoas entre 18 e 35 anos. Segundo Maria Alice, os vídeos mais acessados são os que tratam de temas básicos.
São vídeos que trazem de uma forma leve conceitos importantes: o que é política, o que é democracia, o que é cidadania. E esses são vídeos muito acessados. Eu acho que traz justamente essa necessidade de descomplicar temas que são básicos, mas que às vezes ficam ali encobertos por uma camada que parece ser complicada, mas na verdade são coisas muito do nosso dia a dia mesmo, né?
Para conferir o conteúdo do portal, basta acessar o evc.câmara.leg.br pelo celular ou pelo computador. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público diz que a qualidade do serviço será prioridade para o grupo, a partir da valorização do servidor e das entidades sindicais. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público realizou a primeira reunião da atual legislatura para definir as pautas que terão prioridade durante o ano. A frente agora é presidida pelo deputado André Figueiredo, do PDT cearense, e a reunião também contou com a presença de sindicatos, organizações e entidades de classe. Entre as principais pautas estão a reestruturação salarial dos servidores e o financiamento das entidades de classe do funcionalismo. A negociação coletiva, o direito de greve e a organização sindical no serviço público também serão prioridade. Além disso, serão priorizadas a extensão do mandato classista com ônus para a administração pública e a recomposição da força de trabalho no serviço público. Para o deputado André Figueiredo, a mudança na gestão do governo federal vai facilitar a atuação da frente, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui um histórico no movimento sindical. Além disso, o deputado também enxerga facilidade de diálogo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para o avanço das pautas defendidas.
Que a frente seja escutada pelo presidente Arthur Lira, pelos líderes partidários, pelas comissões aonde tramitarem as nossas proposições. A frente não é apenas para questões salariais, não é apenas para os mandatos classistas, é também, mas é claro que tem que ter como bandeira principal a defesa de um serviço público de qualidade. Essa defesa, evidentemente, passa pela valorização do servidor, pela valorização das entidades sindicais que defendem os servidores públicos.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público tem representantes de diversas correntes de opinião política do Congresso Nacional, contando com deputados e senadores, e tem como objetivo discutir o serviço público no Brasil. A frente busca o aperfeiçoamento do serviço público por meio de debates, seminários e a partir da troca de conhecimento com organizações semelhantes e até parlamentos de outros países. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
E bancada da saúde promete trabalhar pela valorização do SUS e dos médicos. A repórter Maria Neves ouviu os deputados.
Com a quinta maior bancada da Câmara na atual legislatura, composta por 36 integrantes, os deputados médicos prometem trabalhar pela valorização do Sistema Único de Saúde e da profissão. Em seu primeiro mandato, o deputado Daniel Sorans, do PSD Fluminense, ressalta que o Brasil é um dos países que menos gasta com saúde pública. Diante disso, considera muito importante trabalhar por orçamento maior para o SUS. os números dão razão ao parlamentar. Em 2021, o orçamento da saúde foi de 189 bilhões e 410 milhões de reais, conforme consta no portal da Transparência. Esse valor correspondeu a pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto brasileiro, que foi de 8 trilhões e 900 bilhões de reais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa do mesmo IBGE mostrou que em 2019, de 13 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ficou em penúltimo lugar em investimentos em saúde, perdeu apenas para o México. Além de trabalhar pelo aumento de recursos para o SUS, Daniel Sorans garante que também irá se empenhar para melhorar a gestão do sistema e defender os hospitais federais.
O segundo principal objetivo é tornar esse sistema mais eficiente, criar leis e regras que permitam uma gestão mais eficiente do SUS, para que a gente possa ter mais recursos para investir dentro desse sistema. E, por último, defender aí as unidades federais, hospitais federais, no Brasil todo, em especial no meu estado, no Rio de Janeiro. São três objetivos ligados à área da saúde.
Mário Eringer, pedetista de Minas Gerais, também se compromete a lutar pela melhoria do SUS e afirma que o problema não é apenas de gestão, como se costuma alegar. Para ele, assim como para Sorans, é importante aumentar os recursos destinados à saúde, principalmente nesse momento, em que, para o deputado mineiro, será preciso reconstruir muito do que já havia sido feito e foi desmontado no último governo.
Bem, na verdade, nós vamos ter um mandato muito mais, com muito mais trabalho, porque nós vamos ter que refazer coisas que foram desfeitas. A pandemia mostrou para a gente como foi tratada a saúde nesse país. Nós tivemos um general que fazia logística e que não entendia de logística, fazendo direção de saúde no Ministério. Então nós temos que refazer muita coisa do que já tinha sido feito. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa agora é de dar uma direção forte a essa recuperação e, principalmente, começar a criar mais acessibilidade à saúde. O SUS é maravilhoso, quem tiver o tempo para ler vai bater palma o tempo todo. Mas sem acessibilidade e sem recurso, essa história de dizer que o problema é só administração, não é só administração, não, é recurso mesmo.
Tão importante quanto melhorar o sistema público de saúde é investir na valorização dos médicos, defende o deputado Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul. Luiz Ovando adianta que vai lançar uma frente parlamentar em defesa do clínico e da identidade médica.
E eu tenho insistido que nós precisamos de clínicos. E o clínico é aquele que simplesmente pela anamnese e pelo exame físico consegue fazer o diagnóstico. Nós temos enveredado por um caminho tecnológico que não funciona. 80% dos casos médicos, clínicos, devem ser resolvidos simplesmente na anamnese do exame físico. Isso não é reinventar a roda. Isso é aquilo que já existe naturalmente. Isso é barato. Mas isso significa valorização do médico, do clínico e resgate da sua identidade.
Já o deputado Beto Preto, do PSD do Paraná, também se compromete a defender o SUS, mas considera que saúde vai muito além de cuidados médicos. Na opinião do paranaense, para garantir boas condições físicas para a população, é preciso trabalhar de maneira horizontal em todas as políticas públicas que afetam a saúde, como educação, moradia e urbanismo.
Nós teremos um ano muito duro, e principalmente pela própria pauta do atual governo, na recuperação de assuntos que são muito caros ao povo brasileiro e que ficaram um pouco esquecidos nos últimos anos. A recuperação, a reestruturação do Sistema Único de Saúde, essa reestruturação do próprio Sistema Único da Assistência Social, que ficou relegado a um terceiro, a um quarto plano. Nós teremos muitos assuntos para tratar e, principalmente, da minha parte, olhar com muito, muito cuidado estes marcos regulatórios que foram sendo montados sem prazo para debates, como, por exemplo, marco regulatório do saneamento e essa questão do teto dos gastos saúde e educação, que eu vejo que são assuntos da maior importância, porque não são gastos, são investimentos.
De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, a previsão orçamentária para o Ministério da Saúde este ano é de R$ 172,670 milhões, quase 20 bilhões a mais que o destinado ao órgão no ano passado. Em 2022, o Ministério recebeu R$ 155,5 bilhões, mas gastou efetivamente apenas R$ 136,410 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Muito bom dia para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.